Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente do Instituto João Goulart, dirigente nacional do PCdoB, João Vicente Goulart. João Vicente, bom dia!
Bom dia, Anderson. É um grande prazer estar aqui hoje contigo, com os ouvintes aí do Faixa Livre, para conversarmos um pouco sobre a realidade brasileira, sobre a realidade que atinge o nosso país nos dias de hoje. Eu te agradeço muito, agradeço o programa de poder estar aqui participando junto a teus ouvintes e junto a todos aqueles que, como nós, estamos hoje, né, preocupados com a situação brasileira. Então, minhas saudações a todos vocês, e meus agradecimentos pela participação.
João, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. João, o governo de Jair Bolsonaro tem dado seguidas demonstrações de como não se deve conduzir uma gestão federal. Esse intenso desmonte do país, que passa pela desnacionalização das nossas empresas estratégicas, destruição das garantias sociais básicas da população, ataque às estruturas fundamentais do Estado brasileiro, com destaque para o funcionalismo público, um reformismo típico de quem tem compromisso com o capital hegemônico. Isso sem falar nas tragédias da saúde com essa pandemia e um militar no ministério, da educação com a ideologização do ensino, do meio ambiente com as queimadas recordes nos nossos biomas. Enfim, são tantos os problemas que fica até difícil de estar aqui. Eu gostaria, João, que você começasse fazendo uma análise a respeito dessa administração do ex-capitão do Exército até aqui.
Bom, Anderson, nós estamos vivendo realmente um desastre nesse governo Bolsonaro. E o pior de tudo isso é que nós estamos num processo, não é, de desmonte do Estado brasileiro, de acabar com as instituições brasileiras, E um governo que, apesar, entre aspas, democraticamente ter atingido o poder, nós vivemos uma realidade muito diferente, não é, desse desmonte que nós estamos tendo. Uma coisa é tu desmontar o Estado através dos tanques, das baionetas, como houve em 64, e outra coisa é tu ir desmontando o Estado, como disse esse ignóbil ministro Ricardo Salles, vamos deixar que a imprensa olhe para outro lugar e o povo olhe para outro lugar enquanto nós passamos a boiada. E isso é perigoso. Num governo que não tem a mínima compostura das regras internacionais de comportamento institucional, de Estado, nós hoje estamos passando uma vergonha internacionalmente. Ontem mesmo Nós vimos aí vários países europeus, Alemanha, Itália, França, dirigirem uma carta, né, ao nosso vice-presidente Mourão, que inclusive vão rever não só o Tratado do Mercosul, mas como estudar a possibilidade de que se, né, se o Brasil não terminar de vez por todas, né, com essa farsa de dizer que não existe queimadas na Amazônia, desmatamento provocado, exatamente provocado por aquilo que Bolsonaro prometeu na campanha. Vamos produzir na Amazônia e tal. Mas ele é tão despreparado, é um governo tão despreparado que ele não vê os reflexos internacionais quando se manifesta nesse tipo de questões, inclusive contra aqueles que os apoiaram, por exemplo, o agronegócio, por exemplo, a exportação de carne, de soja, de milho, de algodão aqui do Brasil, que forma essa cadeia muito grande, de pesada, né? Uma cadeia de agronegócios que está agora ameaçada pela própria descompostura internacional da política externa. E realmente ele se propôs a fazer o desmonte paulatinamente da instituição Brasil, né? Veja só que os principais símbolos, né, do desenvolvimento social, do desenvolvimento brasileiro, não só no desenvolvimento de números, né, de PIB, números econômicos, mas naqueles do índice de desenvolvimento humano, que cada vez está pior. Fizeram aí uma reforma trabalhista dizendo que haveria mais emprego. Hoje nós estamos na casa dos 20, 20 e poucos milhões de desempregados, quase fora contando aqueles que estão fazendo seus bicos por fora, que chega quase a 50% da força de trabalho no Brasil. Então é um despreparo total esse governo. E um cinismo nas proposituras políticas de fazer inveja a qualquer país. Então você tem um ministro de Relações Internacionais, não é? O Ernesto Araújo, que inclusive o pai dele foi constituinte de 46, lá no Rio Grande do Sul, foi vice-presidente da Constituinte no Rio Grande do Sul, era sempre um reacionário. Um homem que, primeiro, era um embaixador de segunda categoria, que se diz terraplanista, um homem que diz que o aquecimento global é uma consequência do marxismo internacional. Quer dizer, nós temos aí vários desmontes desses símbolos, que terminaram com o Ministério do Trabalho, terminaram com o Ministério do Planejamento, direitos humanos colocaram a Damares, que é uma pessoa completamente não só despreparada, como desequilibrada, né? Nós temos aí pessoas, quer dizer, botou um primeiro ministro da educação que fez uma peça hitleriana, né? É uma desmoralização total esse governo. Agora, nós temos que ter o equilíbrio suficiente. Eu acho que as oposições devem ter o equilíbrio suficiente para termos uma saída. Eu acho que a questão da frente ampla é uma questão sine qua non, fundamental nesse momento. E quando eu digo frente pela democracia, pela manutenção da democracia, uma frente pela vida, que não quer dizer necessariamente que esta frente seja uma frente eleitoral lá em 2022, que cada partido poderá ter as suas estratégias, as suas táticas eleitorais para combater, não é, o fascismo que nos assola. Agora, realmente nós temos que acreditar que para 2022, dependendo das consequências políticas, nós tenhamos que botar, como se diz lá no Rio Grande do Sul, Vamos acomodar as abóboras à medida que o caminhão avança. Eu acho que não vai haver outra solução a não ser nós termos aí uma coerência de ver, talvez, quem esteja melhor nessa possibilidade de derrotar o Bolsonaro nas urnas e fazer aí uma aliança que possa, primeiro, impedir a progressão do fascismo e, segundo, manter a nossa democracia. Depois de obtido esse objetivo, vamos sentar, não é, as oposições e ver as nossas diferenças e um plano de governo do Brasil e de recuperação do Estado brasileiro, que, sem dúvida alguma, vai estar aos pedaços.
Falando um pouco a respeito da gestão dessa pandemia de Covid-19, João Vicente, nós tivemos dois ministros da Saúde nesse período, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Teich, que acabaram demitidos por não concordarem com os absurdos negacionistas defendidos pelo presidente da República. Depois disso, nós tivemos um militar da Ativa que ocupou o ministério por 4 meses como interino, assinando embaixo tudo o que o Bolsonaro dizia e, como prêmio, foi efetivado essa semana. O balanço disso são 135 mil mortes pela doença até aqui, o país com o segundo maior número de óbitos no mundo. O que deveria ter sido feito de diferente, João, para que não tivéssemos um saldo tão negativo nessa pandemia do novo coronavírus?
Bom, Anderson, todos nós sabemos o quanto essa tragédia, né, sanitária está atingindo o Brasil. Agora, nós, evidentemente, temos na condução dessa tragédia, isso é uma coisa que atingiu o mundo inteiro, vai mudar as relações humanas, as relações comerciais, as relações, enfim, as relações entre os países mundiais, até porque é uma realidade nova, é uma coisa que atingiu todo mundo. Agora, uma das coisas que nós pecamos foi exatamente o comportamento do presidente da República, né? Ele não ignorar e tratar com tanta indiferença um povo que, como tu dissesses, já atingimos hoje 135 mil mortos, são 135 mil famílias com nome, sobrenome, com endereço fixo, que são brasileiros, irmãos que estão aí sofrendo por falta de um atendimento mais prestativo, mais humano. Esse eu não vi, por exemplo, nosso presidente. Durante tudo isso, eu só vi ele desprezando com indiferença essas mortes, e daí vai morrer mais gente, não sei. Quer dizer, nós, além do comportamento do presidente da República, em não cuidar, dar exemplos negativos, de não usar máscara, de sair, é uma gripezinha, eu sou atleta, esse tipo de baboseira que ele fala. Isto trouxe, evidentemente, um exemplo muito negativo para nós. Agora, o principal deles, do comportamento do presidente da República, é o negacionismo da ciência. Ele negar a ciência e vir com essa história de cloroquina. Veja só, importou cloroquina, quer dizer, hoje não tem arroz na mesa dos brasileiros, mas tem cloroquina sobrando. Agora, mesmo com a efetivação aí do Pozuelo no Ministério da Saúde, que é uma barbaridade, quer dizer, tirou vários técnicos, né, que compunham as secretarias diversas do Ministério de Saúde, de controle. Eu não sei realmente se eles querem, eles pensam que o vírus, o vírus da pandemia, não é é um bichinho que possa ser morto a bala. Só pode ser isso, porque botar milico para cuidar da saúde do povo brasileiro é realmente um suicídio, não é? Agora, evidentemente que essa ascensão dos militares no poder é uma ascensão que veio junto com Bolsonaro. Ele precisou desse apoio ele realmente tinha e tem intenções de acelerar, né, e desmontar a democracia, desmontar o Estado de Direito. Então, nós temos aí no, no, na cúpula do governo vários militares, inclusive essa excrescência que é botar um general de exército cuidar da saúde do povo brasileiro. E ainda bem, Anderson, que nós tínhamos mal conduzido, nós tínhamos, né, o SUS que tava ainda funcionando, porque na verdade a intenção original era privatizar a saúde, privatizar a educação, privatizar, não sei nem se a segurança, privatizar os bens públicos dessa nação. Então, na verdade, nós estamos vendo aí esse negócio de cloroquina, né? Os militares mesmo pagando com estoques de cloroquina, né? Nós sabemos que uma empresa de Minas Gerais vendeu ao laboratório do Exército Brasileiro pelo menos dois lotes de insumos para a fabricação de cloroquina por um valor 167% mais alto do que ela mesma tinha cobrado a instituição meses atrás. Quer dizer, isso trouxe, inclusive, na semana passada, a Procuradoria-Geral da República também recebeu uma denúncia sobre essa questão. Então, dizer que esses militares estão aí para servir o povo brasileiro é uma grande falácia. Militar tem que estar dentro do exército para cuidar da segurança pública nacional, que também não fazem, né? Outro dia, até no Facebook, eu estava vendo o Bolsonaro mandando 290 militares para o combate ao fogo, quando nós temos 350 mil soldados fazendo o quê dentro dos quartéis? Então, nós temos aí essa tipo de política, né, que nos afetou na pandemia. E nós vimos aí como o Brasil é um país de dimensões continentais, o pouco valor que ele deu para aquela junção dos governadores, que foi quem realmente salvou o Brasil. Eu acho que se nós tivéssemos dado mais atenção, não é, ao grupo que foi formado dos governadores para o combate à pandemia, o Brasil teria tido muito menos mortes, muito menos tragédias individuais e familiares do que aquelas que nós tivemos. Então, é mais uma, esse combate à pandemia é mais uma das irresponsabilidades desse governo.
Por falar em militares no governo, João, nós temos visto até agora um sem número de oficiais das Forças Armadas impostos no Executivo, algo que não foi visto sequer durante a ditadura. Isso tem conferido à gestão federal um caráter autoritário, combinado aos discursos totalitários do Bolsonaro. Você observa alguma semelhança entre esse autoritarismo que está colocado atualmente com aquilo que tivemos em 1964, quando seu pai sofreu o golpe enquanto ocupava a presidência? É possível se estabelecer um paralelo entre essas duas situações?
Olha, 64 se deu a ascensão dos militares pela força bruta, né? Eu acho que nós temos aí existe sim um paralelismo, mas existe também uma grande diferença esses militares que assumiram junto com Bolsonaro, eles vieram para pilhar o Estado brasileiro. Eles vieram orientados pela política do Guedes. Quer dizer que é entregar tudo da nossa nacionalidade, entregar saúde, educação, tudo para a área de privatização. Então, eles estão nesses postos aí, não como aqueles militares de 64 que deram um golpe, também um golpe, mas era um golpe mais. O argumento do golpe de 64 era um argumento de um golpe ideológico. Então, as posições dos militares de 64 tiveram muitas vezes posições nacionalistas que esse governo só bate, que esse governo do Bolsonaro, se duvidar, esses militares que estão aí, inclusive militares da ativa, como Pozuelo, como que não deveria, Porque se juiz, para assumir um posto ministerial, tem que sair, como saiu o Moro da magistratura, esses militares teriam que sair, né? Ou pelo menos ir para a reserva para assumir postos dentro do setor público. Agora, o que eu vejo é o seguinte: 64, por exemplo, e o que está acontecendo aqui é devido a 64. Por quê, Anderson? Em 64, para darem o golpe militar no Brasil, é bom lembrar aqui aos ouvintes que foram cassados para darem o golpe militar de 64. Existiam militares nacionalistas na época, foram cassados quase 7 mil militares em 64. O que significa isto? Que entre 64 e 68, toda aquela filosofia dos militares nacionalistas, do Lott, enfim, de vários generais que existiam na época, que apesar de terem uma ideologia de direita, mas eram ideologicamente posicionados pela nação, pelo nacionalismo, a Petrobras, a Eletrobras, as empresas públicas estatais que nós temos, a defesa, inclusive criando mais. A ditadura criou algumas empresas estatais de importância. Então, o que que houve? Houve entre 64 e 68, na Escola Superior de Guerra, na concepção militarista, que chamava-se MCI. Vamos lutar contra o MCI, o Movimento Comunista Internacional, que até hoje eles falam. E eles não acabaram com isso. Eu acho que na cabeça deles, o Movimento Comunista Internacional, o Marx ainda está vivo, está dentro de uma célula viva, o Stalin e o Lenin. Mas, enfim, eu acho que esses militares que assumiram o governo agora vieram para pilhar, para seguir o exemplo dos maus políticos que também fizeram do nosso país essa cultura da propina que nós temos que eliminar prontamente quando recuperarmos, numa grande aliança, o governo para o povo brasileiro.
Outra coisa que impressiona, João Vicente, é essa tragédia ambiental que está colocada. Os incêndios fora de controle no Pantanal, o desmatamento acelerado na Amazônia. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil diante de tudo isso. Na sua opinião, por que o governo federal, na gestão Bolsonaro, não age de maneira efetiva para evitar esse tipo de desastre nos nossos biomas, João Vicente? Os efeitos deletérios desse quadro são sentidos inclusive na nossa economia.
Bom, Anderson, e na questão ambiental do Brasil, nós estamos verdadeiramente um país completamente despreparado, né? Sem vontade de atender aos requisitos mínimos internacionais. Nós temos aí um ministro, né, que disse de boca aberta lá naquela reunião do Palácio, que o negócio ali ele foi bem claro, o negócio era tocar boiada enquanto as pessoas não olhavam, tirar os decretos que paralisavam, ou as instruções do IBAMA, as instruções do Instituto Chico Mendes, que controlam essa, e não dar condições para que se prossiga o combate, né, ao desmatamento, à biodiversidade, enfim. Mas isso aí já foi um programa, um discurso da campanha do Bolsonaro, só que eles não sabiam da repercussão que isto, a grandeza da repercussão que isto poderia tomar internacionalmente, né? Agora, tendo esse ministro, Ricardo Salles, que é um parasita, né? É um verdadeiro parasita, um hipócrita, manda paralisar as ações contra o desmatamento e as queimadas, né? Até o nosso prefeito Arthur Virgílio, lá de Manaus, já pediram, já esculhambaram com as atitudes descaradas, hipócritas desse ministro. ou seja, reserva indígena sem respeitar. E nós temos no Brasil um meio ambiente excepcional, ou seja, nós temos aí biomas brasileiros como Cerrado, como Pantanal, a Amazônia, principalmente outro bioma que poucas pessoas falam, mas é a Amazônia Azul, que é os 8 mil e tantos quilômetros de costa por 200 milhas náuticas em direção ao Oceano Atlântico, que estão completamente desprotegidas. Quer dizer, nós, no ano passado, tivemos aí um derrame de petróleo que até hoje não foi investigado. Nós estamos desrespeitando todas as normas internacionais. Nós estamos queimando um patrimônio mundial, que é o patrimônio da floresta amazônica. Isto vai nos trazer, inclusive, já está nos mostrando, por outro lado, o aumento, porque existem aqueles rios, aquela umidade que chama-se rios aéreos, que é o que nos traz a umidade para o centro-oeste, que faz o clima ficar mais ameno. Esta queimada no Pantanal é um desastre ecológico tremendo. Quer dizer, uma das maiores faunas do planeta está sendo dizimada, queimada. E eu pergunto, o Bolsonaro mandou 390 soldados para lá, nós temos 340 mil soldados. O que que fazem? Eu já falei isso, eu creio que anteriormente. O que que fazem? Por que que não mandam esses soldados para combater o fogo e preservar uma das coisas mais belas que o Brasil tem, que é o Pantanal Mato-Grossense? Então, verdadeiramente, eu acho que a Europa, por iniciativa da primeira-ministra Merkel, ao tomar essas medidas contra os produtos de exportação do Brasil, principalmente os produtos alimentícios que vão para a Europa, e essas reações da Europa também vão se estender, porque a Europa tem uma significação política muito grande que faz outros países seguirem. Então, é tal o despreparo desse governo que nas áreas indígenas, nas áreas quilombolas, nas áreas dos ribeirinhos, que ele simplesmente acha que as loucuras que ele prometeu na campanha deve deixar destruir a Amazônia para continuar plantando soja, plantando milho no agronegócio, ou seja, na monocultura, que nos traz aí também outro grave, grave acontecimento, que é a liberação de todos esses venenos, agentes laranjas e tal, proibidos no mundo inteiro, que está contaminando nossas matas, nossos rios e nossa fauna autóctona desses biomas, né? Então, realmente nós temos um descontrole completo, Anderson. É um governo que eu pergunto, o que que esse governo fez de positivo? Mesmo na sua posição liberal, de entrega, o que que ele fez de positivo? Eu não encontro nada de positivo, eu continuo encontrando o desmonte do Estado brasileiro. Fizeram a reforma trabalhista porque haveria mais empregos. Nós temos mais de 5 milhões de desempregados após a reforma, ou seja, chega quase a 20 milhões. Sem carteira, sem nada. Nós temos aí a reforma que eles implantaram, a reforma da Previdência, que com isso traria novos investimentos ao país, que o capital internacional, após a reforma previdenciária, traria. Até 30 de junho, retiraram do Brasil 45 bilhões de dólares por falta de credibilidade. É assim que nós estamos indo. É um governo de total irresponsabilidade e falta de credibilidade internacional.
Já a nossa política agrícola, João, é das piores possíveis. Exemplo disso são os aumentos absurdos dos preços dos alimentos, que tem como símbolo principal o arroz, que acabou virando artigo de luxo na mesa do brasileiro, por incrível que pareça. O que deveria ser implementado nessa política agrícola pelo governo federal, João? Como contra-atacar para conter essa inflação dos alimentos?
Bom, Anderson, na questão da política agrícola nacional, É uma questão de total submissão ao agronegócios. E quando eu digo total submissão, nós levamos em conta o seguinte: é a liberdade total para o agronegócios realizar as suas operações de exportação, as suas realizações. Agora, isso foi um abandono, mesmo nós tendo uma produção enorme de alimentos, de arroz, de trigo, de soja, de sorgo, de algodão. São produções, evidentemente, que primeiro tem que se atender à nação brasileira, ao público brasileiro. Há anos atrás, lá nos anos 70, 80, nós tínhamos a política, primeiro, a política de preço mínimo, né, que garantia aos produtores, principalmente de arroz e de trigo, a formação de estoques reguladores. Isso acabou, quer dizer, dane-se a população se é melhor exportar o arroz com dólar a 5 e pouco, que vai render muito mais, e que falte arroz aqui dentro. Aí vem um imbecil e diz, troca o arroz por massa. Mas o que é isso? É um desrespeito à população. Então, veja só, na época, na política agrícola, nós tínhamos o controle de estoque. Ou seja, você, produtor, você podia exportar, sim, mas só o excedente. Tinha a Conab, que hoje está completamente desarticulada. Tinha outro nome na época, mas primeiro se atendia o mercado interno. Eu me lembro, inclusive, eu sou da área, eu cheguei a plantar muito, se plantava arroz, trigo e soja, o trigo na época de inverno, e na época eu me lembro, o trigo, por exemplo, era proibido de exportação, porque nós não tínhamos suficiente produção para abastecer o mercado interno. E se importava muito o trigo argentino, que era um trigo de maior produção, e nós não podíamos exportar. Agora, no momento em que você dá toda a autonomia, esse ultraliberalismo, não, se faltar aqui dentro, pode exportar, o negócio é o lucro do produtor. Então, se você. O governo tem a responsabilidade de que se. Não pode exportar quando falta no mercado interno, evidentemente tem que pagar um preço mínimo correspondente ao que o produtor está exportando, mas tem que ter primeiro o abastecimento interno. Então, são questões que nós estamos vendo aí, esse disparate aí de derrubar selva, continuar plantando soja, continuar plantando algodão. Porque são produtos realmente de monocultura e que não produzem alimentos. Quer dizer, produz o óleo de soja, mas que a China compra, que os mercados internacionais compram. Nós temos é que desenvolver e dar mais atenção, ao crédito para a agricultura familiar, que é quem realmente produz a alimentação que vai à mesa do brasileiro. Claro que feijão e arroz são produtos que não se pode. Se pode plantar só para consumo do produtor, porque não tem uma produtividade em pequenas propriedades. Mas, na realidade, o que nós temos que fazer é voltar a ter uma política, de estoque reguladores no Brasil e, principalmente, só exportar o excedente, senão nós não vamos ter. Agora, isto pouco importa para o Guedes, ele o que quer é o lucro acima de qualquer coisa. Então, nós temos que cuidar da política agrícola também nos referenciando ao financiamento da agricultura familiar. Senão, nós vamos transformar o Brasil aquele Brasil anterior à Revolução de 30, que era uma grande fazenda de café, né? E daqui a pouco nós só estamos exportando produtos primários e reduzindo as indústrias. Tanto é que 700 mil empresas foram fechadas durante a pandemia e nós não tivemos resposta do crédito para manter os empregos nas referidas empresas.
O que tem dado uma repercussão enorme aí em Brasília, João, é essa tentativa de se perdoar as dívidas tributárias das igrejas, que o Bolsonaro acabou vetando, mas de maneira surpreendente sugeriu aos parlamentares a derrubada do veto. Os deputados do seu partido, o PCdoB, acabaram votando enquanto bancada pela manutenção do perdão das dívidas dos templos religiosos, que se aproximam de R$ 1 bilhão. Houve uma série de críticas a esse posicionamento do PCdoB, que teria partido da direção da legenda. Você concorda com essa decisão da bancada de aprovar essa matéria polêmica, João?
Realmente, Anderson, esta questão dos templos religiosos, isto deu uma repercussão muito grande, politicamente muito grande, sobre a aprovação desse texto pelo Congresso Nacional. Mas, na verdade, você pergunta aí sobre o PCdoB, na verdade, a emenda que estava sob análise retirava dos templos de qualquer culto a caracterização de contribuinte. Isto para evitar a tributação sobre as atividades acessórias, tais como as atividades sociais que as instituições fazem, enfim. A grande comoção de tudo isto é que, na Constituição Federal, ela determina que é vedado à União e aos estados e ao Distrito Federal também, como assim os municípios, instituir impostos sobre templos de qualquer culto, de qualquer culto. E o PCdoB, não é? Olhando de forma genérica, é bom lembrar que a liberdade de culto, equiparando todos os cultos no Brasil, foi uma cláusula constitucional obtida pelo então deputado Jorge Amado, que era do Partido Comunista e garantiu a liberdade de cultos religiosos no Brasil de qualquer índole na Constituição de 46 como um direito fundamental dos brasileiros. Agora, a tributação sobre a contratação de funcionários, ela não pode ser extinta. E esta é uma confusão que se formou em torno disso. Ou seja, nós já temos leis direcionadas a que, tanto é que o próprio Bolsonaro, se excluindo de aprovar essa lei, porque como é uma cláusula constitucional, se ele aprovasse essa lei, ele estaria infringindo uma cláusula constitucional, ele devolve com uma coisa muito estranha ao parlamento, que diz eu tenho que votar para não estar fora da Constituição, mas você, se quiser, derrube o veto. Quer dizer, uma coisa também muito relativa. Agora, o que se confunde muito no Brasil, vamos ser sinceros, é que esse foco está repercutindo muito nesse neopentecostais, né, nos neopentecostais que realmente estão recolhendo contribuições dos fiéis de uma forma, eu diria até uma forma. Tem um vídeo, inclusive, que está no YouTube, dos helicópteros que saem cheio de mala de dinheiro dos fiéis nos domingos, lá no templo em São Paulo, da Universal, e isso causa realmente um constrangimento muito grande na população que vê isso como uma fraude à fé, né? Agora, a intenção da bancada do PCdoB foi votar na manutenção do que diz a Constituição. Agora, realmente deu esse transtorno político, essa grande repercussão. Mas isso aí faz parte da vida política nacional dos partidos e nós não podemos criminalizar uma igreja ou uma igreja neopentecostal em detrimento da Umbanda, em detrimento de outras religiões de descendência afro-africana, ou religiões diversas que nós temos no Brasil. Então, a intenção foi essa, mas a repercussão foi negativa, sem dúvida.
O texto agora volta ao Congresso para que os parlamentares mantenham ou derrubem os vetos do presidente da República. Você acredita que o PCdoB possa agora rever sua posição em relação à dívida tributária das igrejas, João?
Ô Anderson, essa realmente repercutiu muito. Nós já discutimos isso a nível nacional, mas é uma decisão que ainda não foi tomada pelo coletivo nacional do PCdoB. Nós temos aí enfrentamento das eleições municipais, uma eleição muito difícil, como todos sabem, uma eleição que, em certo ponto, essa cláusula de barreiras que nós vamos ter em 2022, temos que preparar essa eleição municipal para ter uma estrutura de enfrentar a eleição de 22 com mais fortaleza, mais fortalecidos. Essa determinação da impossibilidade de coligações na proporcional nos traz também muita dificuldade nas pequenas cidades e municípios. Então, mas é uma decisão da bancada que está em estudo e nós vamos rever a melhor fórmula possível para ficar ao lado da onde nós sempre estivemos, que é na defesa, não é, dos trabalhadores, na defesa do povo humilde do Brasil.
Para encerrar, João, essa oposição que eu acabei de citar parece um tanto perdida durante essa gestão bolsonarista. Na minha opinião, falta a união dos partidos, falta um projeto de país, falta a atitude dos representantes na institucionalidade. Qual é a sua análise para a nossa oposição, João? Enquanto Bolsonaro parece caminhar firme para a reeleição em 2022, o que seria um verdadeiro pandemônio para o nosso país?
Bom, as oposições realmente nós estamos vivendo, né, é um momento difícil. Eu acho que a oposição ao governo Bolsonaro não é apenas uma oposição hoje de esquerda, não é? Existem partidos de centro que já estão nesse caminho opositor ao governo Bolsonaro. Diante disso, evidentemente que nós temos duas opções: a construção de uma frente ampla. Eu digo sempre o seguinte: uma coisa é construir uma frente ampla em favor da democracia, em favor da vida, em favor da biodiversidade, que são pontos comuns que inclusive, parte do centro-direita já está numa posição opositora, não é? O nosso Arthur Virgílio, lá do PSDB, está numa posição dessas. Hoje o Ciro, o PDT, fez alguns já alianças na Bahia com o ACM Neto, com o Rodrigo. Ou seja, nós temos aí essas duas opções. Uma coisa é montar a frente contra Bolsonaro, que é uma coisa que as pessoas confundem. E nós vemos muito isso nas redes sociais, eleitoralmente, outra coisa que será 2022. Ou seja, nós primeiro temos que montar uma frente para proteger a democracia, proteger a vida, colocar essas adversidades publicamente, internacionalmente, que o Brasil está vivendo. Por outro lado, existe, evidentemente, a tática de montagem da tática política, da tática eleitoral, não é, de 2022. Mas eu tenho certeza que até lá nós vamos ter aí a consciência necessária para montar essa frente com um programa comum, né, que nos abarque a todos. Ou seja, porque nós vamos, se as oposições ganharem, evidentemente vamos ter que reconstruir um país, reconstruir a nossa dignidade, reconstruir a nossa esperança, reconstruir o destino, não é, das oportunidades desse país para os brasileiros que vivem nesse país. Nós queremos um país para todos os brasileiros e não aqueles que tenham mais. Nós não queremos um país de banqueiros, de multinacionais. Nós queremos que os benefícios desse país sejam divididos entre todos, que haja uma responsabilidade de crescimento humano e não apenas de crescimento econômico. Então, eu acho, Anderson, que nós vamos ter esse equilíbrio e essa sabedoria de chegando em 22, não é? Um ou outro, nós fazermos uma mesa redonda para construir esse projeto de nação, de reconstrução de uma nação, e eu tenho muita esperança que nós vamos impedir o prosseguimento desse fascismo.
João Vicente Goulart, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço.
Anderson, os meus agradecimentos também, o meu abraço a todos os ouvintes aí do Faixa Livre. Foi um prazer enorme termos atravessado essa discussão sobre o Brasil, sobre o destino de nossa pátria e sobre a esperança que nos espera. Um grande abraço a todos aqueles que nos escutam e a nossa esperança, o nosso coração haverá de parar de sangrar com a união de todos os brasileiros. Obrigado, um grande abraço.
Conversamos aqui com o presidente do Instituto João Goulart e dirigente nacional do PCdoB, João Vicente Goulart. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.